Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao podcast do Edição Extra, uma expansão sonora do programa veiculado mensalmente na TV Gazeta no primeiro domingo de cada mês. O Edição Extra é uma revista eletrônica sobre comunicação produzida por alunos da Faculdade Casper Líbero. Você pode ver ou rever as matérias e as reportagens do programa no canal do YouTube da Casper. Aqui no nosso podcast, você acompanha as entrevistas com os convidados do programa televisivo, incluindo trechos inéditos. Não sei você, mas particularmente gosto muito de charges, ainda mais quando a mensagem transmitida por elas é subentendida. Pode parecer que não, mas num primeiro momento, as charges têm um papel fundamental nas grandes mídias. E quem fala melhor sobre esse tema é o chargista e sociólogo Tony D'Agostinho, em uma entrevista feita pela aluna Beatriz Folliani. Vamos ouvir?
Tony, o que são charges?
Uma charge é normalmente um desenho, um discurso gráfico, vamos chamar assim, acerca, em geral, da política de uma nação, pode ser política externa, política interna, ou também pode ser uma charge social, não é? Então é um discurso gráfico sobre um dado elemento da sociedade, costumes, moral, filosofia e assim por diante, não é? É interessante para a charge que o chargista coloque nesse discurso a sua opinião, ou seja, ela funciona como um elemento para desvelar alguma coisa que está escondida, em geral, por um poder constituído. Então, a opinião do artista, do chargista, é muito importante nesse discurso gráfico, para sair simplesmente da, por exemplo, a crônica política, sem uma opinião, sem uma análise crítica daquele fenômeno que está sendo chargeado, vamos chamar assim.
Quais são os tipos de charges que existem?
Alguns tipos de charges, a charge política, não é? Então você vai representar os atores políticos ali do seu momento histórico numa ação que acontece dentro do campo político, mas também pode ser a charge social. Então você satiriza, por exemplo, algum costume. E existem, claro, não é? Existem alguns limites que são permeáveis, as fronteiras são permeáveis. Então se você vai fazer uma charge sobre o racismo, ela está tanto operando no campo dos costumes, no campo da moral, no campo histórico, quanto no campo político, na medida em que a gente vive num país que foi construído com mão de obra escrava, e isso gera uma série de consequências perversas e que estão no DNA do Brasil, não é?
Como ser um sociólogo pode contribuir na profissão de um chargista?
Eu fui fazer, na verdade, sociologia para me ajudar nos campos que eu trabalho, que é o campo do humor gráfico, com o cartoon, com a charge, com a caricatura, os quadrinhos, não é? E também no outro campo que eu trabalho, que é o teatro. Então, a minha proximidade, o meu interesse pela sociologia se deu para conseguir ampliar a minha visão nesses campos artísticos, nessas produções de saberes. A sociologia, ela é como se ela, comigo funcionou assim, a sociologia ela lapida o seu olhar para ter uma visão um pouco mais profunda de fato da realidade, né? Saber que as coisas que importam mesmo não estão na primeira camada de entendimento, na primeira camada do discurso. É preciso você dar um passo atrás e olhar o seu objeto com um pouquinho de distância, para entender que ele tem toda uma dimensão histórica, ele não começou agora, né? Ele tem uma dimensão histórica, ele tem uma dimensão política, ele tem uma dimensão econômica, mesmo que isso não esteja nessa primeira camada do discurso que descreve aquele fenômeno, ou aquela ação política, ou os fazeres daquele ator político, não é? Então eu acho que isso a sociologia me ajudou a ter, me ajuda ainda, né? Isso é um processo que acho que não acaba nunca, tanto na vida do sociólogo quanto na vida do artista, né? O artista não se dá por acabado, né, na sua trajetória. Pelo contrário, ele, em geral, o artista não acaba nem quando ele morre, né? Porque em alguns momentos a obra do artista fica muito maior do que ele, né? A gente não consegue controlar, sobretudo hoje com as redes sociais, a gente não consegue controlar o uso, quem interage com a nossa obra e assim por diante.
Qual o papel do sociólogo na análise das charges?
Eu acho que dentro da sociologia eu também analiso charges. A minha dissertação de mestrado foi em cima das charges da revolta da vacina, não é? Então, eu vou dar um exemplo meu aqui que eu acho interessante, pelo menos na minha trajetória. Através das charges, eu conheci um pouco mais sobre os processos que envolveram todo esse fenômeno conhecido como a revolta da vacina. Sem as charges, a minha percepção como sociólogo ficaria, pelo menos com o enfoque que eu dei, um pouco mais limitada. O papel do chargista é o papel também, ele se confunde com o do historiador, ele se confunde com o do político, ele se confunde com o do jornalista, então ele se confunde com uma série de outros campos de produção de saberes que você começa a observar através da análise das charges, não só da análise do conteúdo, mas da análise da produção daquela charge, não é? Os meios objetivos de produção daquela obra artística, né? Então, eu acho que não sei se o papel do sociólogo, mas uma prática da sociologia é usar a charge como, vamos chamar, porta de entrada para a compreensão dos processos políticos, históricos, enfim.
Como você vê o papel das charges na sociedade atual? Elas podem influenciar um debate político?
Sim, eu vejo o papel das charges ainda grande, como eu disse, né, depois das redes sociais ganhou um fôlego novo, bem interessante para o campo da charge, para o campo do humor gráfico, e eu acho que ela influencia sim a opinião pública, né? Ela é um discurso tão válido quanto o discurso escrito, quanto o discurso falado, e ela tem, bem entre aspas, aí uma vantagem que ela agrega muito, ela agrega um número maior de público, de espectadores, vamos chamar assim, até pela velocidade do seu discurso. Então, quando você olha, quando alguém olha uma charge que está colocada ali na rede social, ou no jornal, etc., essa pessoa aprende todo o discurso de uma só vez, numa velocidade muito grande. Não é? Baudelaire falava sobre isso, Olavo Bilac falou sobre isso, da velocidade do discurso da charge. Então, eu creio que ela influencia sim. Se a charge não influenciasse a opinião pública ou demais esferas sociais, nós não teríamos tantos processos acontecendo em cima dos chargistas. E aí sim, de censura, de reparação de danos, enfim, como se a gente não tivesse um campo de liberdade de expressão já consolidado até pelo Supremo na questão da crítica política, social, que compõe o campo da charge, né?
Existem limites éticos ao criar charges sobre temas sensíveis?
Toda a produção humana, ela implica numa responsabilidade ética. A gente vê hoje falar sobre o limite do humor, etc., mas essa é uma falsa questão. A humanidade não produziu nenhum campo, não, é? Não produziu nenhum construto cultural que não tivesse a sua arena de atuação, que não tivesse os seus limites para a sua expressão na melhor forma. Ou seja, por mais que esse limite seja historicamente maleável, não é? Então, falar sobre os limites, tudo possui limite, porque não existe nenhuma sociedade com liberdade plena e restrita. Isso é uma bobagem a gente pensar nisso, né? Que eu sou livre para fazer o que eu quero, ou que eu quero uma liberdade em que nada importe, só o meu desejo. Isso não existe, isso não é do campo humano, não é? A humanidade produz ali as suas arenas, até a transgressão. Quando a transgressão passa, quando a transgressão extrapola a sua arena de atuação, ela imediatamente cai na banalidade, não é? Então, agora é uma leitura minha. Eu acho que a melhor forma da charge é você estabelecer que existe, evidentemente, uma relação social nos diversos campos entre opressores e oprimidos, e o chargista tem, no meu ponto de vista, a responsabilidade ética de se colocar, de escolher um lado. Felizmente, a maioria dos chargistas, a maioria escolhe o lado do oprimido. E você também ficar, não escolher o lado, é legitimar a atuação do opressor. Então, eu acho que você tem que saber mais ou menos, ou definir de que lado você está. tendo isso como uma, vamos chamar assim, um método, um protocolo, eu acho que você já está avançando bastante no campo da ética, né? É, quer dizer, nada pior que um chargista que faz charge, que faz uma obra de arte para legitimar uma relação de poder em que é massacrante a posição do oprimido, em face às vantagens, em face à força do opressor. Então, eu acho que a ética da charge, ela esbarra nessas questões entre legitimar, né, reproduzir o discurso do opressor, ou você se colocar do lado do oprimido. Acho que a história da charge é essa.
Tony, de que forma as charges podem contribuir para a formação de identidades coletivas e o fortalecimento de movimentos sociais?
Naquilo que toca uma identidade coletiva, a charge ela opera como uma fábula, vamos dizer assim, ou seja, ela reduz categorias sociais àquelas representações, que podem ser caricaturas, que podem ser, enfim, outros desenhos quaisquer, mas vamos comparar aqui na mesma dinâmica que o Esopo fazia lá atrás, né? Então, o leão reduz a categoria da força, a coruja da sabedoria e assim por diante, né? Você consegue reduzir os tipos sociais da nação, os tipos políticos, os atores políticos, as ações políticas, a uma representação fabular acessível a todos. E, dependendo da maneira que você constrói a charge, mais ou menos como um palco de teatro, isso eu falo na análise dessas charges da Revolta da Vacina, você conclama o espectador, não é? Você conclama o espectador a participar da problemática daquela charge, uma vez em que o cenário, não raro, é o que ele experiencia na realidade, o que ele experimenta concretamente no seu dia a dia. Ou, se não é o cenário, é aquela ação política que faz pressão sobre a sua vida, não é? Então, você tem maneiras que são conhecidas pelos chargistas de fomentar uma participação da opinião pública em torno daquele assunto tratado na charge. Isso, no meu entendimento, ele serve como aquela coisa do mito, né? São diversas peças, diversos tijolinhos, diversos construtos culturais que formam, vamos chamar assim, o muro que é o mito. Então, aquela charge é mais um tijolinho naquele construto maior, aí não necessariamente do mito, mas da identidade coletiva, que é feita pela charge, é feita pela música, é feita pela arte em geral, não é? Mas é feita também por outras questões, como comida, como esporte. Essas diversas práticas sociais, elas vão aos poucos construindo aí um jeitão de ser brasileiro, não é? Um jeitão de se entender nessa estrada chamada Brasil.
É muito interessante pensar que nada é tão simples quanto parece, não é? A partir de agora, vou observar com outros olhos as charges que consumi. Que tal você fazer o mesmo? Fique ligado nos próximos episódios do podcast do Edição Extra, disponível nas principais plataformas de áudio. O Edição Extra é um projeto transmídia produzido por estudantes da Faculdade Casper Líbero, com supervisão pedagógica do professor Rogério Furlan, supervisão operacional de Roberto Vilela e suporte operacional de profissionais dos estúdios da Rádio Gazeta Online e da Produtora Experimental Audiovisual. Podcast Edição Extra. Apresentação, Victor Castro. Roteiro, Victor Castro e Heloísa Rocha. Produção de entrevistas, Beatriz Folheni, Otávio Pérez e Isabela Delgado. Edição, Agnoel Santiago, o Popó. Edição de mídias audiovisuais, Nilson Almeida. Site e mídias sociais, Heloísa Rocha e Júlia Lozano. Faculdade Casper Líbero. Supervisão pedagógica da Rádio Gazeta Online e da Produtora Experimental Audiovisual, Rogério Furlan. Supervisão operacional da Rádio Gazeta Online e da Produtora Experimental Audiovisual, Roberto Vilela. Coordenadoria de Jornalismo, Deise Feitosa. Coordenadoria de Rádio, TV e Internet, Renato Tavares. Operações da Faculdade Casper Líbero, Antônio Viana. Gerente Administrativo da Faculdade Casper Líbero, Eric Wonhart. Diretor da Faculdade Casper Líbero, Marco Vale. Fundação Casper Líbero. Superintendente-Geral da Fundação Casper Líbero, Sérgio Felipe dos Santos. Presidente da Fundação Casper Líbero, Alípio Rodrigues Lineira. Até a próxima!